Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Bem, o transtorno do espectro do autismo é conhecido por causa de alterações principalmente comportamentais e sensoriais, que dificultam a interação social, além de impactar diretamente no processo de aprendizado e fala. Estima-se que atualmente em nosso país há cerca de 2 milhões de autistas. E a tecnologia que vem avançando a cada ano no tratamento do autismo não é diferente. Hoje, já é possível, por exemplo, melhorar o funcionamento e desempenho cerebral por meio do neurofeedback. É uma técnica. E quem vai falar sobre essa técnica, explicar, é o neurocientista Dr. Igor Tchaikovsky, que está com a gente, participando do Canal Saúde de hoje. Dr. Igor, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui em nosso programa. Tudo bom?
Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha. Nossa, o prazer é todo meu de estar aqui presente hoje para que nós possamos comentar e explicar um pouquinho mais dessa intervenção que é o neurofeedback e como ela pode impactar no processo de desenvolvimento cognitivo e comportamental das pessoas com autismo.
Muito bem. A pronúncia é Tchaikovsky mesmo, né?
Exatamente.
Doutor Igor, vamos falar um pouco, a gente já em outras ocasiões falou do autismo, mas onde entra, não é, esta neurofeedback como tratamento? Eu gostaria que o senhor situasse o nosso ouvinte falando dessa tecnologia, desse avanço e, consequentemente, na aplicação do tratamento do autismo.
Perfeito, Jota. Como você muito bem explicou, o transtorno do espectro do autismo ele é conhecido como um transtorno do neurodesenvolvimento que causa essas alterações comportamentais, sensoriais, dificulta o processo de processamento do aprendizado, o processo de fala, gera dificuldades nas habilidades sociais da pessoa. Então, consequentemente, hoje, diversas são as propostas de intervenções terapêuticas para as pessoas com autismo. Essas propostas elas são multidisciplinares e elas vão depender do objetivo e do comportamento a ser trabalhado e desenvolvido com aquela criança, com aquela pessoa. Sendo que muito pouco se fala do neurofeedback como uma intervenção aplicada para as pessoas com autismo. E o neurofeedback ele pode promover diversas melhorias cognitivas, diversas melhorias de modulação dos comportamentos para as crianças e que, consequentemente, isso vai impactar no desenvolvimento da criança na vida como um todo, vai impactar no desenvolvimento de aprendizado, vai impactar no desenvolvimento das habilidades sociais, no desenvolvimento sensorial. Então, consequentemente, o neurofeedback hoje sim se aplica como uma intervenção complementar, multidisciplinar, no tratamento das crianças com autismo.
Isso, daqui a pouco eu vou lhe perguntar, é um tratamento, é um equipamento, está aliado equipamento com tratamento, daqui a pouquinho. Só lembrando que você que está nos ouvindo pelo DAIO 96,7, pode nos acompanhar também, vendo a entrevista, assistindo a entrevista, no youtube.com/Folha de Pernambuco. Ou no Facebook, lá no Face, coloca Rádio Folha FM e você vai ver a nossa entrevista. Se não for agora, em outro momento, quando encontrar um tempinho para assistir aqui um assunto tão importante como esse. Dr. Igor Tchaikovsky, vamos falar agora, é um equipamento, é uma técnica, como funciona efetivamente, hein?
Muito bom. Então, antes de explicar o que é o neurofeedback, é muito importante a gente entender qual o funcionamento da atividade cerebral, ou seja, do nosso cérebro, para a geração de comportamento. Então, todos os comportamentos que nós temos, eles são gerados graças à atividade de estruturas específicas dentro do teu cérebro. Então, o cérebro da gente tem estruturas que comandam a nossa atenção, a nossa tomada de decisão, comanda o nosso comportamento motor, comanda o nosso processamento emocional, o nosso processamento de fala, de interpretação da linguagem. Ou seja, todos os nossos comportamentos eles são geridos graças à atividade cerebral, certo? Então, a partir do momento que uma pessoa apresenta dificuldades comportamentais, quer dizer que alguma coisa de atividade cerebral está trabalhando de forma desregulada. Isso já está muito claro na neurociência como um todo. Os principais padrões relacionados a, por exemplo, a dificuldades de foco, dificuldades atencionais, dificuldades no controle inibitório, as chamadas funções executivas, que é tão importante para os nossos comportamentos. Ou seja, dificuldades também de fala, dificuldades até no comportamento ansioso, no humor deprimido, estão relacionados a atividades específicas dentro do nosso cérebro. A partir do momento, então, que nós conseguimos identificar essas atividades, surge o neurofeedback, que é uma ferramenta de neuromodulação, uma técnica que, como o próprio nome já diz, vai modular um padrão de atividade cerebral que esteja ali ocasionando uma dificuldade comportamental. Então, a partir do momento que o cérebro da gente é modulado, a melhoria comportamental acontece. Então, a modulação da atividade cerebral, ou seja, a melhora do desempenho da atividade cerebral, vai gerar essa melhora comportamental. Então, consequentemente, o neurofeedback se torna muito agregatório e muito complementar ao desenvolvimento das crianças como um todo, das pessoas com autismo como um todo.
Até fazendo essa correlação com rádio, a gente usa muito feedback aqui, né? Olha o som, né? De voltar, né? O que está sendo emitido volta com a qualidade boa ou não. Eu acho que, guardadas as devidas proporções, isso se encaixa também nessa técnica que é utilizada por vocês, né, doutor Igor?
Perfeito. Então, como eu havia dito, o neurofeedback, ele é uma técnica de modulação. Perfeito. Como que acontece isso na prática? Ora, primeira coisa que nós precisamos fazer, que o profissional que trabalha com mapeamento cerebral e neurofeedback realiza nas pessoas quando chega para o primeiro momento, é uma primeira avaliação que se chama mapeamento cerebral. Então, o mapeamento cerebral vai mapear como que está justamente a atividade cerebral daquela pessoa. E hoje nós podemos correlacionar isso com o comportamento. Mais de 100 anos de pesquisas de neurociência já deixam isso muito claro. Cada padrão de atividade cerebral está correlacionado com o comportamento. Então, a partir daí, identificamos quais são os comportamentos, as áreas cerebrais que precisam ser moduladas, e aí vem para as sessões de neurofeedback. Então, o nome já deixa muito claro. A gente vai passar, através de estímulos visuais e auditivos, uma tela de computador ou uma tela de televisão, que vai ter ali os feedbacks para o cérebro. Ou seja, de uma forma, de um ponto de vista geral, o neurofeedback vai induzir uma melhora da atividade cerebral a partir de estímulos visuais e auditivos que são passados numa tela de computador. Ora, nós captamos o padrão de atividade cerebral, existe um software específico que interpreta isso e nós comandamos para dizer assim, esse é o melhor padrão de atividade para essa área e esse padrãozinho aqui nós precisamos regular. A tela, a pessoa está assistindo o que gosta, é motivacional, a gente trabalha com desenhos para as crianças, para os adultos com filmes, vídeos do YouTube, aulas. Então, consequentemente, a gente está ali aprendendo, visualizando uma tela que está dando os feedbacks, os retornos da informação, da melhor informação cerebral, e, pasme ou não, o cérebro está interpretando aquilo através da atividade. Então, ele vai se autorregular através desses estímulos visuais e auditivos.
Doutor Igor, a técnica é nova ou não é? É utilizada já há algum tempo aqui no Brasil, aqui em Recife. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre tudo isso.
Perfeito. O neurofeedback não é muito novo, muito pelo contrário. O neurofeedback, ele foi desenvolvido em uma pesquisa americana na década de 50, em parceria com a NASA, quando ocorreu aquela corrida espacial. A NASA queria melhorar a atividade cerebral dos cosmonautas, dos astronautas que iriam ali para o espaço. Então, em parceria com um pesquisador chamado Sternman, eles desafiaram se nós poderíamos, assim, treinar a atividade cerebral, ou seja, é possível, através de estímulos visuais, auditivos, mudar o padrão de atividade do cérebro de uma pessoa? E sim, Sternman conseguiu comprovar que sim, e foi daí, desses mais de 70 anos de evolução científica, que o neurofeedback vem desenvolvendo. Lá nos Estados Unidos, o neurofeedback, ele é muito mais utilizado quando comparado aqui no Brasil. O neurofeedback no Brasil chegou datado ali de mais ou menos uns 25 para 30 anos atrás, quando as primeiras pesquisas para neurofeedback e aplicações na clínica foram voltadas para pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, para que vocês possam ter uma noção, e os ouvintes da Rádio Folha, no ano de 2013, a Academia Americana de Pediatria reconheceu o neurofeedback como sendo muito eficaz na melhora de comportamentos de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a criança conseguia melhorar a atenção, conseguia melhorar o seu foco, diminuir a hiperatividade, melhorar a impulsividade, esses comportamentos associados ao TDAH. Então, isso se tornou uma técnica muito eficaz lá. E hoje, dentro da cidade do Recife, no Brasil, o neurofeedback é pesquisado e aplicado na clínica como um todo. No Recife, nós desenvolvemos um trabalho dentro da Universidade Federal, em parceria com o Hospital das Clínicas, que por esse período de pandemia, ele deu uma pausa, mas nós ajudamos, sim, a pessoas que são encaminhadas do setor de neuropsiquiatria com os mais diversos transtornos comportamentais. E na clínica, existe uma parceria maravilhosa com uma clínica especializada no transtorno do espectro do autismo, situada na cidade do Recife, onde nós aplicamos, onde eu sou o responsável por aplicar o neurofeedback, realizar o mapeamento nas crianças, e não só nas crianças. Quando a gente fala, Jota, de transtorno do espectro do autismo, neurofeedback, acha que o neurofeedback é só para autismo. Mas não, a gente também trabalha com pacientes com ansiedade, a ansiedade tem padrões cerebrais, o padrão de humor deprimido, pessoas com diagnóstico de depressão, de esquizofrenia, também podem se beneficiar da técnica como um todo.
E isso, justamente quando o senhor falou agora há pouco, olha, a Sociedade de Pediatria, não é, recomendou crianças, mas não é somente para criança, não. É, claro, reconhecimento por parte da sociedade, mas pode ser utilizado a qualquer idade, não pode, doutor Igor?
Perfeito. Isso é um comentário muito importante para dizer que o neurofeedback se aplica para todo mundo. Todo mundo pode desenvolver e melhorar a qualidade de atividade cerebral e isso ter uma repercussão comportamental, principalmente no período da pandemia, onde nós vemos os níveis de ansiedade, os quadros de ansiedade e depressão aumentando como um todo. Então, consequentemente, é uma ferramenta muito interessante, não farmacológica, para a melhoria comportamental da pessoa. Uhum. Em relação à idade, para crianças com TDAH e crianças com autismo, existe uma idade mínima para que se possa iniciar o trabalho com o neurofeedback. Dentre ali os 5 anos e meio, 6 anos, é uma idade inicial por causa do padrão de atividade cerebral que está aumentando, as estruturas estão crescendo no cérebro das crianças. Então, consequentemente, essa é a idade mínima onde nós iniciamos os trabalhos com o neurofeedback para as pessoas com autismo.
Certo, agora, quando o senhor fala, olha, a Universidade Federal, se não me falha a memória, não é? O senhor disse agora há pouco, e o Hospital das Clínicas, opa, então está à disposição do SUS, da população que não tem um plano de saúde, que não tem condição de pagar isso particular, é isso, né?
Jota, infelizmente isso ainda não conseguiu ser aplicado para o Programa Único de Saúde. A pesquisa que nós desenvolvemos ainda está no âmbito de pesquisa clínica. Faço parte do laboratório chamado Grupo de Neurodinâmica, que nós temos parceria com o Hospital das Clínicas. Então, atualmente, isso ainda não está em fase de aplicação clínica para o Programa Único de Saúde. Atualmente, somente as clínicas e unidades particulares têm o neurofeedback como uma opção.
Agora, existe probabilidade, já que existe essa parceria com o Hospital das Clínicas, a médio, longo prazo, a curto prazo, que perspectiva a gente pode passar para quem está nos ouvindo que utiliza o SUS, hein, doutor Igor?
Perfeito. Isso é sempre o nosso sonho de poder ajudar o sistema básico de saúde, melhorar a qualidade de vida de toda a sociedade. Existem sim estimativas a médio e curto prazo, principalmente iniciando, aplicando isso para as escolas públicas da rede do Estado.
Que bom.
Então, nós temos também esse tipo de parceria com algumas escolas que está em desenvolvimento como um todo.
Agora, doutor Igor, claro, o senhor falou de mais de 25 anos aqui no Brasil, nos Estados Unidos nem se fala, aqui no Recife, ainda nesse processo de não disposição na rede SUS, mas o que a gente pode passar para o nosso ouvinte e espectador com relação à eficácia do tratamento? Tem algo que mensure, que comprove, opa, está surtindo efeito, vale a pena, né, investir, vale a pena tratar, abordar com essa técnica, hein?
Maravilhoso, sim. A partir do momento que o profissional identifica o padrão cerebral daquela pessoa que precisa ser modulado e ela está realizando as sessões, cada evolução comportamental ela é quantificada e também cada padrão cerebral que é modulado ao longo da sessão também é quantificado. Existem diversas publicações científicas acerca da eficácia do neurofeedback para a modulação de comportamentos com transtorno do espectro do autismo. Eficácias essa e comprovações que demonstram que ao término de no mínimo 40 sessões, a criança ficou pelo menos um ano com a melhora do desenvolvimento cerebral. De um grupo de pesquisa europeu também quantificou isso para pessoas com ansiedade. Após o término do número de sessões, 3 anos depois, a pessoa ainda sentia uma melhora comportamental e da atividade cerebral, certo? Em relação ao neurofeedback e suas melhoras no desenvolvimento para pessoas com transtorno do espectro do autismo, sejam elas crianças e adultos, o neurofeedback, ele, de forma complementar, vai modificar as principais sintomatologias do transtorno das pessoas com autismo. Sejam essas sintomatologias relacionadas a dificuldades com empatia, hiperatividade, como eu comentei, a falta de foco, a atenção, a ansiedade está presente, sim, para pessoas com autismo, dificuldade de aprendizado, que seja. Então, a partir do momento que isso é modulado, que ocorre um desenvolvimento comportamental, a pessoa experiencia melhoras na aplicação das terapias, melhoras na escola, melhora na atenção e no aprendizado, na vida como um todo. Então, consequentemente, as eficácias são, sim, comprovadas, tanto cientificamente quanto comportamentalmente.
Dr. Igor Tchaikovsky, o senhor é neurocientista, pesquisador, enfim, mas a aplicabilidade, não é, dessa técnica é feita por quem? É específico de uma área da medicina, não necessariamente, é uma equipe multidisciplinar? Fale um pouco sobre isso.
Perfeito. Atualmente, dentro do Brasil, dentro de todos os órgãos de regulamentação dos conselhos, muito se briga para que ocorra uma regulamentação da aplicação da neuromodulação, que é a técnica de neurofeedback, certo? O neurofeedback é uma das técnicas de neuromodulação. Então, atualmente, não se existe uma regulamentação para tal, mas a única coisa que a pessoa precisa ter é uma certificação internacional e que tenha que ser profissionais da área de saúde e educação nesse primeiro momento, certo? E eu sugiro para que todas as pessoas, quando forem buscar o neurofeedback, querer conhecer um pouco mais da técnica, façam e solicitem, sim, a formação da pessoa. Busquem aquele profissional que tem aquela melhor capacitação para poder aplicar a técnica como um todo.
Uhum. A utilização dessa técnica elimina a questão medicamentosa ou não necessariamente? O tratamento, acompanhamento, como eu diria, padrão, é eliminado? Isso vem como um complemento ou não? Em determinados casos, suspende essa questão da medicação, hein, doutor Igor?
Essa sua pergunta, Jota, é uma pergunta maravilhosa. Muito pelo contrário. O neurofeedback, ele é complementar e agregatório a todas as terapias. O neurofeedback tem que conversar o profissional que trabalha com a técnica maravilhosamente bem com o médico que está ali acompanhando aquele profissional, aquela pessoa, aquele paciente, com a psicóloga, com o terapeuta ocupacional, com a família, para que possa elencar a principal demanda ali para aquela pessoa, certo? Então, o neurofeedback, não. Não vai, nesse primeiro momento, substituir a medicação. Muito pelo contrário, vai ser complementar. Por que isso? Está muito claro que quando nós tomamos medicação, algumas medicações elas precisam ser sempre muito ajustadas, e mesmo tomando algumas medicações, a pessoa ainda continua tendo dificuldades comportamentais. Então, o neurofeedback vai impulsionar esse padrão de atividade cerebral. Muito se pesquisa sobre neurofeedback associado às medicações. A gente ainda tem muito para poder alavancar nas pesquisas científicas acerca disso. O que se está comprovado é que o neurofeedback é agregatório e muito complementar a todas as intervenções a qual a pessoa já faz. Seja essa pessoa uma pessoa com transtorno do espectro do autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou um paciente de ansiedade e depressão.
Muito bem, doutor Igor Tchaikovsky, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? O senhor disse que, infelizmente, ainda não está à disposição da Rede SUS. E onde é fácil encontrar, onde pode ser encontrado essa técnica aqui no Recife? Se o senhor quiser deixar o contato, enfim, fica à vontade, hein?
Perfeito, Jota. Nossa. Então, como eu havia comentado, o nosso intuito dentro da universidade é sempre promover pesquisa aplicada à saúde básica. Então, espero que a médio a curto prazo nós tenhamos, sim, a aplicação do neurofeedback para a rede básica de saúde. Atualmente, eu sou um profissional que tem uma parceria maravilhosa com uma clínica especializada no transtorno do espectro do autismo dentro da cidade do Recife, que é a Clínica Sumar, que tem mais de 15 anos aí de melhoria e evolução para as crianças com TEA. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, busca o telefone da clínica, marca uma conversa comigo, eu estou sempre muito disponível para poder explicar e tirar todas essas dúvidas, e que o neurofeedback é muito importante, sim, e para alavancar e melhorar o comportamento e desenvolvimento cognitivo das pessoas com autismo, é uma ferramenta muito incrível e que promove, sim, diversas mudanças comportamentais. No mais, Jota, eu só tenho a agradecer à Rádio Folha, a você por dar essa oportunidade de a gente divulgar essa técnica, essa ferramenta que é muito pouco comentada dentro do Brasil.
Okay.
Tá?
Então
fica aqui à disposição futura.
Clínica Somar.
Exatamente.
Ok, muito obrigado, viu, doutor Igor? Um abraço para o senhor, até um próximo encontro, tudo de bom.
Muito obrigado.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.